membros da Delegação da Confederação de Comércio e Serviços. Vamos prosseguir as nossas audições desta manhã sobre a preparação do debate do projeto de resolução 706-12, que diz respeito a orientações relativas à negociação do acordo de parceria a celebrar com a Comissão Europeia no âmbito do quadro estratégico comum europeu 2014-2020. Portanto, está em causa o quadro financeiro plurianual e esse novo instrumento, que é um contrato, um acordo a celebrar entre Portugal e a Comissão Europeia. A Comissão de Assuntos Europeus decidiu promover estas audições, por vez que a resolução baixou à Comissão para debate, há de ser votada no plenário, pensamos que na primeira semana de julho, no quadro dessas audições, deliberou-se ouvir os parceiros sociais, razão pela qual eu queria agradecer a presença da Confederação de Comércio e Serviços, e iria-me para já passar a palavra aos nossos convidados e depois reabriria um período de perguntas com resposta conjunta. Sr. Engenheiro, é a palavra.
Muito obrigado. Isto é carregar aqui. Okay. Bom, em primeiro lugar, queríamos agradecer o convite. É a primeira vez que temos contacto com esta comissão. E da nossa parte é bastante importante, até porque até agora não temos sido envolvidos em nada que tenha a ver com a preparação dos fundos europeus, a não ser duas ou três audições de um grupo de secretários de Estado sobre as parcerias. Nomeadamente, as resoluções do Conselho de Ministros de novembro e maio passaram ao lado dos parceiros sociais. Hoje, aliás, é o nosso dia, porque a seguir vamos ter reunião com o ministro Poiás Maduro e, portanto, acaba por ser o nosso dia europeu, enfim, mais completo. Entrando diretamente no assunto, independentemente dos temas em si, havia quatro ou cinco questões de enquadramento prévias que gostaria de chamar a atenção. A primeira tem a ver com alguma estranheza pelo facto do aumento do número de PE automáticos, que está subjacente a, pelo menos, digamos, ao enquadramento inicial por parte do Governo. Mais ainda, a divisão do POPH em dois, um orientado para desempregados e inclusão social e outro para o capital humano, que, apesar da pouca clareza, nos parece excessivamente centrado na área do ensino e não gostaríamos que os fundos europeus acabassem por ser alguns meios para suportar parte dos custos da máquina de Estado. E isso é uma, enfim, é qualquer coisa que nos preocupa em função do modo como as coisas foram apresentadas. Para além disso, parece-nos que no enquadramento global está subestimada precisamente a formação de ativos. E porquê? E porquê é que nós nos preocupa esta questão? Nós temos uma visão da situação da economia portuguesa em que pensamos que a baixa produtividade da economia portuguesa tem a ver com a qualificação dos ativos, mas também com a qualificação de gestão. E que a experiência, inclusivamente, quer, enfim, dos portugueses a trabalhar no estrangeiro, quer da produtividade diferenciada entre empresas portuguesas ou estrangeiras inseridas no mesmo contexto regional, local, etc. As produtividades são diferentes, basicamente, por uma questão de qualificação, da gestão, métodos de organização, enfim, toda essa área. Por isso é que nós, sem menosprezarmos naturalmente toda a problemática, enfim, do ensino, que é uma das funções do Estado, direto ou indiretamente, achamos que pode haver uma tendência para subavaliar este tipo de programas, com uma característica extra, que é que, como nós temos um tecido empresarial de mais ou menos 400 mil empresas, 300 e muitas, a maior parte, como sabem, são pequenas, médias e micro, é o que temos, gostaríamos de ter outro e espero que ao longo da história Portugal venha a ter outro, mas este é o que temos, é com ele que nós temos que trabalhar. Precisamente, a grande parte destas entidades não têm capacidade de sozinhas alterarem o seu sistema de gestão e, por isso, todos os programas, seja através de intermediação de organismos públicos, de organismos associativos ou outros organismos intermédios, todos os programas de qualificação de gestão são, neste momento, para nós, fundamentais para melhorar a produtividade nacional. E, por isso, deixa-nos um pouco perplexo esta divisão de meios e, como também temos alguma experiência, enfim, a CCP tem experiência como organismo intermédio nestas áreas, primeiramente durante este último CREM, abrangemos em termos de qualificação de gestão e destas áreas cerca de 3 mil empresas, preocupa-nos isso. Segundo aspecto, pensamos que há aqui uma questão também que não sabemos que não é fácil para qualquer governo, que é o problema das regiões. E porquê? Porque se de facto há uma regra, um bocado, digamos, não sei se é burocrática ou outra, em termos das regiões de convergência, o que sucede é que em Portugal, nomeadamente na Grande Lisboa e Vale do Tejo, que é uma região de não convergência, é onde se encontram a maioria dos problemas, com empresas, com desemprego, com problemas sociais, com zonas limítrofes das grandes urbes à beira da ruptura social, etc. E o que é que acontece? O modo como, enfim, as regras europeias encaram este tipo de situações por questões meramente estatísticas da percentagem do rendimento sobre os rendimentos médios europeus, etc. E o modo como, se calhar, Portugal também tem trabalhado estas orientações levam a que grande parte do tecido empresarial fique completamente fora de muitos programas importantes. Não vamos entrar nas discussões das macrocefalias e dessas questões todas, que todas têm as suas razões de ser. Agora, isto é uma realidade. Onde é que nós temos, neste momento, a maior parte das empresas, digamos, a desaparecerem? E a desaparecerem muito para além das falências, porque a maior parte das empresas tem o encerramento silencioso. Não é? Portanto, as falências é a ponta do iceberg, que são aquela meia dúzia de empresas. Destes setores do comércio e serviços, nós calculamos que as falências representam 1 para 5 ou 1 para 10, entre 1 para 5 e 1 para 10 do número real de empresas que desaparecem, porque a maior parte fecha os compromissos, negociam mal ou bem com os credores, negociam mal ou bem com os trabalhadores e fecham as portas. Portanto, nós pensamos que neste momento específico, se no passado esta exclusão destas áreas, aliás, nós temos o caso da Madeira, que é um caso meramente de exclusão por razões estatísticas, que tinham, como os seus deputados sabem, tinha a ver com o rendimento per capita artificialmente empolado devido à Zona Franca, não tinha nada a ver com o rendimento médio das populações. Portanto, ou seja, neste quadro nós gostaríamos que houvesse da parte do Governo, digamos, uma tentativa de encontrar formatos de não deixar esta distorção tão grande. Aliás, também temos o caso do Algarve, quer dizer, no fundo as três regiões fora da convergência, que é Lisboa, Madeira e Algarve. Lisboa pelo volume, o Algarve, que é provavelmente a região de queda mais acentuada em termos de emprego e da atividade económica, e mais a Madeira por razões conhecidas, seria uma preocupação que nós gostaríamos que fosse tida em conta, em vez de uma forma um pouco burocrática, aplicar as regras por razões estatísticas, meramente. Por outro lado, em relação às PMEs, nós defendemos que haja uma grande focagem das PMEs, as grandes empresas são importantes, os grandes projetos são importantes, qualquer economia tem que os ter, mas os grandes projetos convivem muito melhor com possibilidades de financiamento interno e externo e até com canais de comunicação, seja com a banca, seja com o poder político, etc, etc. Portanto, por aí consideramos que deve haver uma discriminação positiva e não é claro para nós, enfim, nestas pistas muito gerais que o Governo apresentou, qual vai ser a situação. Aqui surgem também um quarto ponto, que é a forma como as verbas devem ser repartidas entre as diversas áreas. E aqui, até agora, não há, digamos, não há indícios suficientes sobre prioridades nesse sentido. É uma área, aliás, que nós vamos colocar hoje ao Ministro Maduro, independentemente de podermos ter propostas a fazer. Aqui, por último ponto, dentro destes pontos, nós achamos que os parceiros sociais deviam ser envolvidos. Claro que as responsabilidades são dos governos. No entanto, os parceiros sociais e a experiência histórica, e em particular dos últimos anos, demonstrou, têm uma característica que deve ser valorizada. Têm os pés dentro de água. Ou seja, quando falam do tecido empresarial, sabem do que é que estão a fazer. É discutível, há interesses corporativos, há visões parcelares, isto aqui não gostaria de endeusar, quer dizer. Agora, um dos erros que, em nossa opinião, foram cometidos e que levou a apreciações, às vezes até completamente desfasadas, TSUs, meias horas, uma série de outras coisas no género, que surpreenderam, quer por vezes o Governo, quer a própria Troika, foi que nós estamos no terreno. Pronto, e ouçam-nos. Depois façam o que entender, os Governos e a Assembleia é que são eleitos para definir as políticas e têm toda a legitimidade para o fazer. Mas pelo menos ouçam-nos. Aqui também há outra área, também de caráter geral, que é a regra de mínimos, que, em nossa opinião, portanto, enfim, deveriam, pelo menos nesta fase, passar de 200 mil para 500 mil euros, sob pena de muitas empresas não poderem beneficiar no arranque do próximo quadro. Isso é um caráter geral. Entrando agora, propriamente, nas questões concretas, nós... Eu não sei se os senhores deputados têm conhecimento daquele questionário que o Governo nos apresentou. Não sei se têm. Nós. Sim, mas nós depois podemos deixar até para informação a resposta que nós demos ao Governo sobre esse questionário no fim desta reunião. Aquilo que eu vou referir aqui é de uma forma sucinta, porque as nossas respostas. Portanto, nós em relação ao balanço do CREN, e precisamente enquadrando-se naquele tema que eu referi da alocação dos fundos às diversas áreas, pensamos que, digamos, o quadro anterior sofreu de algumas distorções que não favoreceram, digamos, até a própria dinamização do tecido económico, e em particular na área da empresa, para vos dar uma ideia. Portanto, só cerca de 3% dos fundos é que foram afetos à área do comércio e cerca de 15% à área de serviços, exceto turismo. E porquê é que isso nos preocupa? Claro que nós sabemos que a indústria tem determinadas infraestruturas que exigem investimentos, não estamos aqui a ser corporativos. O que pensamos é que a rentabilidade foi fraca, quer em termos de criação de emprego, quer em termos de se criar, digamos, uma coluna vertebral na economia portuguesa. E porquê? Porque nós temos uma visão que passa por pensarmos que a recuperação da economia portuguesa deve assentar em duas valências. Uma valência é o território, outra é o capital humano. O território, em sentido amplo, vai da agricultura às pescas, às transformações desses produtos, digamos, à utilização, digamos, na vertente turística, não só no sol e praia, mas também nas áreas da saúde, termais, etc., substituição de importações, ou seja, portanto, nós pensamos que Portugal tem alguns clusters interessantes em termos de economia industrial, enfim, como automóvel e, eventualmente, agora as aeronaves e tal, além das indústrias tradicionais, do têxtil e do calçado, mas achamos que na situação económica europeia, por um lado, e global por outro, com o alargamento da União Europeia para os 27, mais a globalização através da Organização Mundial de Comércio, nós não pensamos que Portugal possa, de repente, e de uma forma significativa, até em termos de criação de emprego, tornar-se um elemento de atração maciça para investimento industrial. Haverá algum, seja bem-vindo, devemos fazer pela vida, mas nós não acreditamos. Acreditamos que uma evolução mais sólida e sustentada vai passar pelo território e, precisamente, pelo capital humano, em que Portugal tem, com todas as suas insuficiências, já nichos extremamente importantes de valor acrescentado, que era a própria indústria, porque, como sabem melhor do que eu, muitos, hoje em dia nós não exportamos têxtil, exportamos moda, não exportamos calçados, exportamos marca, e tudo isto é valor acrescentado, e, inclusivamente, os serviços já representam mais de 30% das nossas exportações, com duas valências positivas. Primeiro, os serviços, nomeadamente devido às novas tecnologias, o conceito de periferia não existe, portanto não é preciso transportar fisicamente produtos, e por outro lado, são de baixo consumo energético e toda a nossa estrutura industrial, mesmo alguma que está a ser montada recentemente, tem o alto consumo energético, o que num país dependente energeticamente do exterior, ao nível que nós estamos, tem os seus prós e contras em termos de valor acrescentado versus volumes, que são sempre positivos. Bom, portanto, nesse aspecto, nós achamos que, digamos, não acreditamos, digo francamente, que seja possível reconstruir um modelo de industrialização tipo Alemanha pós-guerra. Pensamos que se deve recuperar em termos de indústria aquilo que for possível, atrair aquilo que for possível, mas valorizamos bastante esta componente dos serviços. E consideramos que serviços em sentido lato, que vamos até à logística, nomeadamente sinos, etc. Portanto, há toda aqui uma área de... E achamos que na alocação dos fundos isto deve ter sido tido em conta de uma forma mais precisa, porque está-se a criar por vezes uma visão um pouco, enfim, de regresso ao passado, e é passados que não regressam. Quer dizer, se calhar Portugal podia não ter perdido determinadas indústrias, determinadas áreas, depois não devia, mas perdeu, e há coisas que não se reganham. Há uma coisa que não se perde, está cá, é o território e o mar. E, portanto, e tudo construímos daí para cima, incluindo as indústrias articuladas com isso. E os serviços? É normal, Portugal deu um salto, apesar das nossas insuficiências grandes em termos de capacidade, de investigação científica, de qualificação de pessoas, etc., estará longe de muitos rácios, de muitos padrões, mas que temos nichos hoje extremamente importantes nas bios e todas as áreas. Portanto, nós pensamos que a visão de conjunto devia passar muito mais por aqui e ver qual é a rentabilidade disto, porque despejar dinheiro em cima de quimondas e outros projetos assim no género é completamente, quer dizer, atirar dinheiro, quer dizer, pelo ralo da banheira. Quer dizer, portanto, por isso não somos anti-industrialistas, claro que temos esta nossa visão ligada ao comércio e aos serviços, mas achamos, aliás, reparem, hoje em dia, o que é que a construção exporta? Serviço, projeto de gestão de obra. Porque é evidente que ninguém constrói barragens e leva num barco para o Panamá. Pronto. Portanto, vamos lá ver. Nós vemos que a recuperação estratégica passa muito por aí, e por isso é que, inclusive como CCP, temos investido um bocado nas áreas da análise da saúde e de outras áreas desse género. Portanto, esse é o
ponto. Nós estamos um bocadinho limitados no tempo, okay. Portanto, queria dar oportunidade
muito, para muito outras... Rápido. Muito rápido, eu também já estou a andar. Portanto, eu com isto abordei dois temas importantes para nós, que foi a qualificação de recursos humanos do território. E, por outro lado, achamos que, por isso mesmo, o tipo de investimento deve andar, em nossa opinião, numa área prioritária, numa série de áreas imateriais, quer dizer, ou seja, tudo o que tenha a ver com fatores imateriais de competitividade, ou seja, marketing, comunicação empresarial, criação de marcas, ou seja, deve-se investir muito mais do que aí. E toda a nossa formatação histórica vem no sentido de considerar esses aspectos, digamos, como secundários. Portanto, para terminar, dois pontos muito rápidos. Portanto, o primeiro, a questão da integração entre fundos. Nós pensamos que uma boa articulação entre fundos permite acorrer melhor a determinadas situações. O Governo dá algumas pistas em estar interessado nesse sentido, agora vamos ver como é que isso se concretiza. E, por último, também a questão entre os apoios reembolsáveis ou não reembolsáveis. Nós somos claramente partidários de apoios não reembolsáveis. Desculpa, de apoios reembolsáveis. Estava a dizer o contrário. Exceto nestas áreas em que envolvem, na prática, programas de formação à ação, consultoria de gestão, etc., etc., em que aí a dimensão das empresas não permite, e aí é que nós pensamos que é uma área onde deverá haver uma parte significativa não reembolsável. Em resto, tudo o que seja investimentos de caráter económico, com participação das partes privadas, públicas e fundos europeus, por um lado, e, digamos, o caráter reembolsável de muitas dessas prestações, é também vai no sentido de fazermos uma utilização racional e sem correr, por vezes, riscos sem responsabilização. Portanto, defendemos claramente os fundos reembolsáveis, ao contrário que me escapou há bocado, sendo que determinadas áreas, como eu disse, tudo o que tem a ver, formação, ação, consultoria de empresas, etc., que não é de dar dinheiro à empresa, é, de facto, criar mecanismos de apoio à melhoria da sua qualidade de gestão. Aí, tendo em conta a dimensão da maior parte das empresas, pensamos que deve haver uma área forte não reembolsável. Termino, porque eu acabei por abordar tudo integrado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer que, se pretender, eu sei que tem um documento escrito, se pretender que ele fazê-lo chegar, nós estamos disponíveis para, evidentemente, circular, se for o caso. E passava sem mais, desde já, a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, em primeiro lugar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da CCP, toda a delegação da CCP, muito obrigado em primeiro lugar. Sr. Presidente. Sr. Presidente, julgo que agora está resolvido esta pequena questão técnica. Renovo os agradecimentos ao Sr. Presidente da CCP e a toda a delegação por se juntarem a nós nesta audição. Registar desde logo o facto também de terem referenciado a nossa também vontade de vos ouvir relativamente a estas matérias, porque o que está em causa aqui é fundamentalmente um projeto de resolução que nós apresentámos, a maioria apresentou no sentido de fazer recomendações ao Governo nesta nova apreciação do quadro estratégico para o período de 2014-2020, o que significa, da nossa parte, ouvir os parceiros sociais e saber o que é que pensam relativamente a estas matérias, o que agradecemos a primeira intervenção, a intervenção inicial que fez e também o documento que, de alguma forma, também já anunciou que nos ia deixar. Para nós, o que é importante neste momento, neste novo quadro, que vai estabelecer também novas regras no quadro das relações entre Estados-membros e União Europeia, e por isso é que estamos a discutir o acordo de parceria que há de ser celebrado entre o Governo e a Comissão Europeia a propósito do novo quadro estratégico para este período, é de conhecer as vossas posições, mas mais do que isso também, é junto do Governo fazer eco das vossas preocupações nesse sentido. Sabemos que vão ser recebidos pelo Governo para também se pronunciarem a esse nível, mas acima de tudo também para que possamos saber algumas das vossas preocupações para além também das próprias preocupações sectoriais e saber se comungam também das nossas, porque o documento que está neste momento em debate já foi discutido e apresentado publicamente, mas está em fase final de conclusão e queremos trazer para ele algum tipo de aportes que possam vir a torná-lo melhor, mais vivo e mais adequado relativamente ao próximo quadro estratégico de referência. Nesse sentido, para nós, uma das questões fundamentais, julgo também para os parceiros sociais do SAM, como representantes dos agentes económicos, é a estabilidade dos quadros estratégicos e dos quadros financeiros de apoio. Isto é, no anterior não aconteceu, e é nosso desejo, e julgo que também será a vosso, que não haja aqui uma descontinuidade de situações de apoios financeiros a projetos de investimento. Isto é, de forma que, no momento em que o próximo quadro estratégico venha a entrar em vigor, presumivelmente os princípios de 2014, não haja aqui nenhum corte entre aquilo que é o quadro estratégico atual e o quadro estratégico futuro. Portanto, que não haja quebra de apoios financeiros mesmo a projetos de investimento que venham a ser referenciados ou sejam apresentados pelos vários agentes económicos em questão. A segunda é conhecer a vossa opinião relativamente, e ainda dentro deste espírito de estabilidade, em relação às regras que estão em vigor. Todos temos a consciência de que a alteração ou a sucessão de quadros leva muitas vezes à alteração de regras. Isso pode estabelecer confusão, pode criar entropias, pode criar eventualmente até atrasos. E a questão não é tanto essa todos temos a consciência, que manda o bom senso que seja assim, mas conhecendo as regras que existem atualmente, para a CCP, se existe a necessidade de alterar algum tipo de regras, garantindo seguramente a transparência, mas também, de alguma forma, levando a eventuais simplificações, sem perder em causa o rigor que é necessário nestas matérias. Obviamente que os quadros estratégicos e os quadros financeiros de apoio têm uma missão fundamental, que é suportar iniciativa dos agentes económicos. Foram referenciadas algumas áreas que são importantes, nomeadamente a área da formação de capital humano, que é naturalmente uma das evidências relativamente a esta situação. O projeto de resolução, aliás, subscrito pelo PSD, tem uma das questões que também referenciou, que é importante, que é o suporte ou o apoio às pequenas e médias empresas, onde obviamente se integrarão, mas no fundo há também um desígnio importante, que é o de distribuir, de alguma forma também, de igual modo, o desenvolvimento pelo país e não haver apenas uma concentração nas zonas em que neste momento já são mais desenvolvidas. E é também um pouco também sobre isso que gostaríamos de ouvir, como é que veem esta possibilidade de continuarmos a tentar desenvolver, distribuir de uma forma mais harmoniosa pelo país, naturalmente tendo em atenção que a distribuição da população não é uniforme, que a distribuição da atividade económica também não é uniforme, mas que o país é um território integrado e precisa, portanto, de suporte relativamente a este desenvolvimento de uma forma harmoniosa por todo o país. Mais uma vez, renovo os vossos documentos, os agradecimentos pelos documentos e pelas palavras também que nos tiveram de dirigir para melhorar o nosso documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Parceiro Socialista, Sr. Deputado Miguel Freitas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a comitiva que o acompanha, e registar desde já três pontos que me pareceram essenciais da sua intervenção. Primeiro, a valorização das questões da qualificação como questões centrais do ponto de vista do futuro e a sua preocupação relativamente à possibilidade de haver uma subavaliação desta questão na preparação do próximo programa comunitário, programa operacional a nível nacional. A segunda nota, a ideia de que a estrutura empresarial portuguesa é essencialmente PMEs e, portanto, deve haver uma orientação clara de apoio às pequenas e médias empresas e devo dizer que partilho, e aqui naturalmente é uma nota pessoal, dessa ideia de que existe muito da nossa parte o deslumbramento pelo grande e não percebermos que, de facto, está na pequena e média empresa a sustentação do emprego em Portugal. E a terceira nota de preocupação que aqui deixou, que tem a ver com as regiões de convergência, Lisboa e Vale do Tejo, mas nomeadamente citou o Algarve e a Madeira, onde, de facto, três regiões onde se verifica uma redução drástica da atividade económica e fenómenos de desemprego muito, muito graves. Portanto, três notas que queríamos valorizar antes das questões que lhe tinha para colocar. Porque há uma questão que nos parece central, que o texto do ponto de vista do planeamento, o texto apresentado de acordo de parceria, do ponto de vista de um texto, de um exercício de planeamento, não nos oferece grande resistência. Vamos no sexto exercício de planeamento e digamos que há aqui uma linha de continuidade do ponto de vista do exercício do planeamento. As questões têm a ver com as questões do desenvolvimento e não do planeamento, isto é, como é que nós aplicamos os instrumentos àquilo que são as orientações de desenvolvimento que pretendemos para o país. E a questão do emprego deve ser a questão central no próximo programa comunitário, isto é, cada vez que tivermos a aprovar um projeto, devemos ter como preocupação como é que esse projeto pode ou não sustentar o emprego existente ou criar novos empregos. E, portanto, a questão do emprego é, do nosso ponto de vista, central no próximo quadro comunitário de apoio. E, portanto, as questões que eu lhe tinha a colocar são, primeiro, nos regimes de incentivos que neste momento existem no CREN, do ponto de vista da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, eles estiveram adaptados ou não estiveram adaptados àquilo que era a realidade da estrutura empresarial portuguesa? Quais são as vossas propostas do ponto de vista das alterações desses programas? Segundo, nós temos vindo a defender um grande programa de reabilitação urbana. Gostávamos de ouvir a opinião da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, já que esta é uma matéria praticamente ausente do ponto de vista daquilo que é o exercício de programação. Terceiro, relativamente às questões das regiões de convergência, como é que pensa que, porque naturalmente esta é uma matéria que é a imposição das próprias regras comunitárias, portanto não há aqui grande flexibilidade do ponto de vista da nossa margem de manobra nacional, como é que pensa que isso pode ser compensado, já que é uma preocupação que partilha, mas que, vamos lá ver, nós trabalhamos com o que temos, o que interessa saber é como é que nós podemos resolver os problemas e, portanto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre, digamos, sistemas de compensação para isto, para estas três regiões.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos, do PCP. Eu tinha visto primeiro o Sr. Deputado João Ramos, foi a ordem da primeira audição. Só está a escrever, muito bem. Então, Sr. Deputado João Ramos, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e, nomeadamente, o Sr. Presidente. Três notas sobre aquilo que referiu, nomeadamente a questão da utilização dos fundos comunitários no âmbito da requalificação para financiar o ensino em Portugal, com o mau serviço que, para além de desviar os fundos da formação, também o mau serviço que se presta à educação, uma vez que eles não são adequados e depois criam também criam mecanismos que, como dizia, não se adequam ao sistema de ensino e lhe criam problemas. Depois, a questão que me pareceu importante, a questão que referi da importância da qualificação dos ativos, mas também da qualificação da gestão. Muitas vezes é colocado o ónus dos nossos problemas acima da qualidade do trabalho e até o que permite, nomeadamente, a redução do valor pago pelo trabalho e com as implicações que depois tem na dinamização da economia interna e esquecendo aquilo que é, muitas vezes, a qualidade da gestão que temos. E outra era esta questão e a importância do apoio às micro, pequenas e médias empresas como fundamental, e a nossa perspectiva é fundamental, não obstante aquilo que também já se disse aqui das grandes empresas, as pequenas empresas, como costumamos dizer, são as que criam a larga maioria dos postos de trabalho, não se deslocalizam e investem aquilo que é o proveito da sua atividade no nosso país. Por isso são três razões mais que suficientes para terem outro tipo de perspectiva. Aproveitava, falando nisto, para colocar a questão que gostava de colocar. Parece que na intervenção acabou por referir que falou no número de empresas que o país tem, que são maioritariamente com estas características, mas pareceu-me dizer que é o que temos, até temos outro. O que queria dizer é que, na vossa perspectiva, este modelo não é adequado, porque um número limitado de grandes empresas e depois uma larga maioria destas pequenas e médias empresas. Gostava que clarificasse isso, até que ponto é que os fundos comunitários podem estar ao serviço dessa estratégia ou não, ou dessa visão que têm para o tecido económico do país.
Muito obrigado. Então passamos agora sim ao CDS. Sr. Deputado João Sérgio Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, Doutora Ana Vieira e Dr. José António Cortês. Sejam bem-vindos. Em nome do CDS, também um dos partidos que propôs, juntamente com o PSD, este projeto de resolução. Obviamente, como já disse aos anteriores interlocutores que aqui ouvimos, estamos aqui para vos ouvir, no sentido de que isto, o projeto de resolução, trata-se de uma recomendação ao Governo e, como tanto nós, deputados, gostaríamos que esse projeto fosse o mais abrangente possível e, por isso, agradecer a vossa presença, que é seguramente uma mais-valia para o futuro ou a futura questão que se põe e que nos une aqui, a questão do projeto de resolução. Eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Engenheiro, isto é uma questão, enfim, rápidas, como eu sempre pergunto. Disse-me aqui que havia falências de 1 para 5 ou de 1 para 10 a nível dos serviços e do comércio e serviços. Tinha encerramento. Eu queria só fazer uma pergunta, enfim, muito rápida, e depois responderá, se entender. Fecharam ou terão sido encerradas cerca de 55 mil empresas, mas terão aberto 65 mil. E eu pergunto se dentro destas 65 mil que abriram, haveria ou não muitas pequenas, médias empresas ou microempresas que estariam relacionadas com os serviços e com o comércio, porque penso que nesta área houve de certeza. E chama a atenção, por exemplo, para a questão das farmácias, onde se diz que estão a falir e abriram mais farmácias do que encerraram. Encerraram 13 e foram pedidos alvarás para abrirem mais 18. Portanto, num universo de milhares. Como disse aqui, uma das questões que me interessava também, enfim, embora o documento que acaba de nos distribuir, penso que traz isto, mas se trouxer considero a pergunta sem necessidade de resposta, que diz aqui como repartir as verbas. Enfim, ficámos sem ideia, enfim, abordou só esse tema, mas ficámos sem uma ideia e penso que se rapidamente nos puder dar a sua opinião sobre esta questão, ficaríamos efetivamente muito gratos. Penso que pela primeira vez o quadro estratégico europeu traça, enfim, é dado realmente às pequenas e médias empresas, preferencialmente, como aliás mostrou e gostaria que fosse, e eu gostaria de lhe perguntar como é que avalia a atual política portuguesa relativamente, do governo português relativamente a esta questão das pequenas e médias empresas, e perguntar-lhe, isto obviamente é uma pergunta que a resposta já está praticamente dada, se acha que se há necessidade de melhores e mais apoios às micro, pequenas e médias empresas. O Sr. Engenheiro, aliás, já respondeu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Passo então agora de novo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Comércio e Serviços.
Eu vou responder aqui a alguns dos pontos. Não sei se pode-me escapar algum e depois também vou pedir aqui às pessoas da delegação para responderem outros.
Nós temos de terminar às 11, só queria chamar a
atenção. Muito rápido. Portanto, à reabilitação urbana, portanto, eu não vou responder por ordem de delegações, vou responder. Nós consideramos que é um elemento central a questão da reabilitação urbana, porque arrasta atrás de si, não só talvez das poucas possibilidades de recuperação de alguma área da construção, como toda uma área de desenvolvimento das cidades como unidade económica. Como os seus deputados sabem, há 600 cidades neste momento em todo o mundo que representam 50% do PIB mundial. A cidade tem tendência a ser vista como um centro económico e não meramente como um local, enfim, de habitação e trocas comerciais. E nós temos defendido de uma forma muito ativa que haja um investimento integrado, que tem a ver com comércio, que tem a ver com serviços, que tem a ver com turismo, que tem a ver, no fundo, com a cidade como unidade económica. Enfim, isso por si só daria para estarmos aqui uma manhã a falar, mas da nossa parte isto é um elemento extremamente importante e que, enfim, até agora tem havido um conjunto de intenções por parte do Governo com pouca concretização, não vou dizer que não é nenhuma, alguma, mas pensamos que este quadro de apoio é uma oportunidade para irmos nesse sentido. Outro tema, esta questão das regiões de convergência. Os senhores deputados, é assim, o país vive uma situação excepcional e há coisas que só os governos é que podem resolver, renegociar em termos europeus, encontrar modos de tornear regras. Por exemplo, no comércio, o que nós temos proposto é que as partes de investimento que são nacionais, do Montecon e outras, sejam utilizadas para compensar nestas zonas, nas zonas precisamente de convergência, o facto de não se poderem utilizar determinadas verbas europeias. E aí, digamos, os governos, quer dizer, este, o anterior, o próximo e todos os que seguirem, é que têm que ter capacidade de negociar em Bruxelas estas questões. Nós não nos podemos substituir a isso. Nós temos é que chamar a atenção que, se este problema não for resolvido, corremos sérios riscos, independentemente de toda a valorização que nós damos à necessidade de um desenvolvimento regional horizontal em termos de todo o país. Agora, há aqui uma questão que é clara. Aqui, digamos, o encerramento de empresas e o desemprego que está a ser criado aqui. E se não encontrarmos meios de atuar nestas zonas, não conseguimos sair da situação. O deputado falou da questão das falências e das aberturas. Deputado, é assim, a questão das falências e das aberturas é um sistema complexo, porque os encerramentos são reais, por isso é que há o desemprego. A criação de empresas, a partir do momento em que se criam empresas com capital de 1 euro, não tem assim um grande significado, quer dizer, ou seja, e mais, e muitas empresas que existem, basta de verem 1 euro ao fisco para continuarem a existir formalmente, e por isso é que os encerramentos reais são muito superiores àquilo que estatisticamente são as declarações de insolvência, para além dos que falam. Agora, não há dúvida nenhuma é que isso foi uma crítica que o Conselho Económico e Social e nós, integrado no Conselho Económico e Social e por nós próprios, apontámos ao plano de ajustamento. O plano de ajustamento não teve em conta que Portugal é um país de 400 mil empresas, 90,7 que são, representam mais de 2/3 do emprego, etc., têm este formato e vivem no mercado interno. Quando se provocou uma contração excessiva no mercado interno, a imagem que nós utilizamos na concertação social foi que quando a pessoa tem uma infecção, dá-se-lhe um antibiótico de 8 em 8 horas durante 10 dias. Se lhe der o frasco no primeiro dia, quer dizer, as consequências estão à vista. E, portanto, isso foi um pouco o que sucedeu. E, por isso, esse encerramento é real, tanto que se transformou em desemprego. Em desemprego, claro. Portanto, e nesse aspecto, naturalmente, quer dizer, a área do comércio e dos serviços foram aquelas que foram mais atingidas. Porque uma coisa era haver um ajustamento que estava a haver de encerramento de 2, 3 mil pontos de venda por ano. Outra coisa é encerrar em 30 ou 40 mil. Isso tem consequências. Daí, de facto, a surpresa, entre aspas, que era a Troika, que era até, uma vez na Constituição Social, os ministros das Finanças, demonstraram face ao aumento do desemprego. Para nós, infelizmente, não foi grande espanto, porque isto era previsível. Portanto, tendo em conta o grau de compressão sofrido pelo mercado interno. Como repartir as verbas? Bom, como repartir as verbas? Claro que as verbas têm que ser repartidas de uma forma, digamos, ponderada as opções estratégicas e as prioridades. O documento que nós temos feito pelo Parlamento, penso por esta Comissão, é um documento, enfim, que é exaustivo em termos de áreas de abrangência, em relação ao qual não temos nada de especial a apontar. No entanto, a questão agora aqui é quando chegar o momento de o que é que vai para capital humano, o que é que vai para reabilitação urbana, o que é que vai para, digamos, outras áreas, aqui é que são jogar um bocado a eficácia concreta deste programa. E aí, o Governo é que dispõe dos instrumentos, nós iremos pronunciar-nos sobre isso, mas queremos perceber quais são as propostas reais do Governo, como lhe compete. Portanto, em relação, digamos, ao nosso modelo de empresas, nós temos, as PMEs é que criam emprego, mas nós temos aqui uma opção muito clara. Nós não diabolizamos as grandes empresas. As grandes empresas obedecem à sua racionalidade económica. Compete ao Estado e aos governos definirem meios de regulação que equilibrem, quer dizer, evitem abuso de pressão dominante e outras questões de género. Portanto, agora, pensamos é que o Estado, agora as grandes empresas, têm maior capacidade, desculpe o termo, de desenrascarem por si próprias. Pronto. E, portanto, compete ao Estado e às políticas governamentais darem uma especial atenção, tendo em conta este perfil das pequenas e médias empresas. Quanto à questão das regras e da adaptação dos regimes de incentivos.
Aqui. Muito bem.
A doutora Ana Vieira podia só completar rapidamente.
Então, passo-lhe a palavra, apenas peço que seja também sintética.
Muito rapidamente, eu acho que a principal preocupação que deve haver é não se cair na tentação de fazer uma multiplicidade de sistemas de incentivo, cada um para um objetivo. Temos o exemplo muito recente do Impulso Jovem, fizeram-se não sei quantas portarias contra aquilo que disseram os parceiros sociais e agora está-se outra vez a fundir tudo. Portanto, precisamos de sistemas de incentivos que sejam claros nos objetivos. As regras, a experiência diz que, por mais que se tente reduzir a burocracia, a própria União Europeia tende a aumentar. Por exemplo, hoje em dia temos que guardar a documentação de projetos que já começaram até 2020, e, portanto, isto são exemplos pequenos que, por muito que até em Portugal se vá evoluindo um bocadinho, temos aqui um contravapor por parte da União Europeia. Mas, essencialmente, eu acho que aquilo que faltou ou chegou tarde nos últimos sistemas de incentivo foram bons instrumentos financeiros que alavancassem isso. E isso é que é importante continuar a garantir que quem possa recorrer a sistemas de incentivo tenha um complemento em termos de, nomeadamente, financiamento bancário que complemente os investimentos, porque temos que ser realistas, as empresas estão muito descapitalizadas e, portanto, as componentes de capitais próprios serão sempre difíceis de encontrar. A última nota, que nós às vezes não temos a certeza se as pessoas têm noção disso, o número de empresas abrangidas pelos sistemas de incentivos são um número reduzidíssimo. Nós teremos qualquer coisa como 10 mil empresas abrangidas. Portanto, estamos sempre a falar de muito poucas empresas, por isso é que defendemos, no que tem a ver com os sistemas de incentivo às empresas, tudo o que seja investimentos apropriáveis só por uma empresa, obviamente os incentivos devem ser reembolsáveis, para precisamente multiplicar o número de empresas potencialmente abrangidas. A questão da regra de mínimos, que foi referida logo no início, é uma questão importante, porque nós não temos, assim, ao mesmo tempo, tantas empresas que possam beneficiar de alguns sistemas de incentivo e, portanto, se a regra não muda, temos aqui bons investimentos que se podem perder. E assim, rapidamente, era o que eu queria dizer.
Só mais uma pequena questão e depois fechamos.
Por favor, Sr. Dr. Cortes.
Só duas notas relativamente àquilo que é também as preocupações que temos em relação ao novo CREN e ao modelo que vai ser adotado. Há uma primeira preocupação que ainda não foi aqui falada, que tem, aliás, já um histórico, que é os atrasos sistemáticos na entrada em funcionamento dos novos quadros comunitários. Promete sempre que é amanhã e depois o amanhã é depois de amanhã e vai-se adiando. Neste momento, pelo aquilo que vemos ser a dinâmica, digamos, de avanço disto, temos muitas dúvidas que em 2014 as empresas possam vir a ter acesso a apoios do futuro CREN. Há toda uma máquina que é preciso montar, isso demora sempre larguíssimos meses, e, portanto, eu vejo que 2014 vai ser, do ponto de vista do novo CREN, um ano perdido. Temos ainda que ter em atenção que vamos chegar ao fim de 2013 com uma parte significativa das verbas do atual CREN por utilizar. Ou seja, as taxas de utilização, nomeadamente do Compete, neste momento é preocupantemente baixa e, portanto, ou o dinheiro volta para Bruxelas, e eu acho que isso, do ponto de vista do interesse nacional, é uma coisa que não faz qualquer sentido, mesmo que possa haver quem fique satisfeito por poupar algumas verbas do Orçamento de Estado, mas acho que isso seria péssimo e, portanto, a nossa preocupação é que vemos isto tudo atrasado. Ainda vemos mais atrasado, como, aliás, no passado também temos essa noção, quando temos muitas dúvidas sobre a capacidade da atual estrutura da administração pública de liderar este processo como devia liderar. Eu acho que ao longo do tempo, e isto provavelmente vai se acentuar, há uma perda de competências na administração pública que torna muito difícil uma gestão eficiente destes projetos. Ou seja, burocratizou-se a máquina, entrou-se numa lógica em que, essencialmente, aquilo que está em cima da mesa são os papéis, é o cumprimento de formalidades, não se faz uma avaliação de impacto dos projetos, tem-se uma grelha de leitura que é válida para tudo e se aplica, e que quadros que, relativamente automatizados, vão fazendo aquilo sem nenhuma inteligência adicional relativamente à análise verdadeira do projeto. E o que acontece, sobretudo no Compete, é aquilo que, de alguma maneira, está à vista e que só se poderá agravar no futuro, que é, independentemente da crise, é evidente que a crise tem uma grande parte de responsabilidade no facto dos níveis de execução do Compete não terem sido os que estavam e, sobretudo, haver muitos projetos que não foram executados, mas há também, do nosso ponto de vista, uma responsabilidade na forma como foram escolhidos os projetos. E foram escolhidos muitos projetos que não deviam ter sido e que os critérios de apreciação foram errados. E penso que, no futuro, isso tenderá a manter-se face àquilo que é conhecido em termos da forma como se gera esta lógica. Segunda questão. A segunda questão tem a ver com os POs, e que, aliás, nós fazemos uma diferenciação muito significativa entre o PO do potencial humano e o PO dos fatores de competitividade, o atual Compete. Claramente, nos parece que o primeiro funcionou bastante melhor que o segundo, E por uma razão também importante que eu gostaria aqui de destacar, é o facto de entre as empresas e a gestão dos projetos haver os chamados organismos intermédios, que eram em muitos casos as associações empresariais, que tinham um papel e têm um papel decisivo em termos da formação profissional. E, portanto, seja através do papel que as próprias confederações desenvolvem, são um fator de seleção importante e de dinamização dos próprios projetos. Enquanto no compete, é essencialmente a relação entre a entidade gestora e a empresa, e muitas vezes a avaliação depois que é feita é mais deficiente. E, portanto, parecia-nos-ia que era importante aplicar algumas das regras que estão presentes no atual POPH ao futuro projeto que irá substituir ou dar continuidade ao compete, não no sentido de os fundir, somos contra a ideia de uma fusão entre a formação e a parte dos investimentos materiais, mas, sobretudo, adotar determinadas filosofias que permitam transferir, através de contratos-programa, das entidades de gestão da administração do Estado para outras entidades o processo depois de aplicação desses projetos. Isso parece-nos-ia muito importante e até agora não vimos isso referido nos documentos que o Governo nos facultou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se tem mais alguma intervenção para concluir.
Não, nós provavelmente não respondemos a tudo. Eu tentei fazer uma resposta genérica, mas estaremos sempre à disposição.
Muito obrigado. Então, queria agradecer a presença da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, agradecer também o documento que aqui deixaram e deixar a certeza que os contributos serão levados em conta pela Comissão no debate e também na versão final da resolução, que será, penso eu, votada na primeira semana de julho. Muito obrigado.